Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura bíblica
no livro de Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 19. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 até ao 25. Amanhã, 31 de julho, completamos como denominação 120 anos de organização eclesiástica. Nós somos gratos a Deus pela existência de nossa igreja, igreja que nos acolhe e nos permite cultivar relacionamentos que contribuem para o fortalecimento da nossa comunhão como povo de Deus. Particularmente, sou grato a Deus pela existência da igreja. Nela fui gerado, desde os meus avós maternos, e isso em uma pequena igreja que é 2 anos mais antiga que a própria denominação. Foi na igreja que fui desenvolvendo a capacidade de falar em público, descobrindo os talentos e entendendo o que significa cultivar uma comunhão que edifica. Com toda certeza, posso dizer que o que sou, em grande parte, devo à igreja. Igreja que contribuiu para a minha formação, e é por isso que há em meu coração uma profunda e eterna gratidão. Estou fazendo este breve comentário porque estamos encerrando a nossa série de mensagens que tem como tema Comunhão que Edifica. A série termina, porém o tema continua a ser desenvolvido em nossos ministérios, como aprendemos na semana passada. Pensando nisso é que chegamos ao texto bíblico, lido para nossa reflexão nesta manhã. Vale a pena olhar para este livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma verdadeira carta a um povo peregrino. Um livro que fundamenta a sua mensagem nas histórias de fé do Antigo Testamento, histórias essas utilizadas como inspiração para a caminhada da igreja no primeiro século. Como afirmam alguns, temos o Antigo Testamento dentro do Novo Testamento, tratando, por exemplo, do tema da Nova Aliança. O povo peregrino do Antigo Testamento agora é representado pela Igreja Peregrina. A carta é dirigida às comunidades que estavam à margem da sociedade, um povo sem identificação naquilo que diz respeito à nacionalidade terrena, tipo sem RG, sem CPF. As comunidades às quais se dirige a carta aos Hebreus lutaram e sofreram por causa da fé cristã. Naquela luta, os cristãos estavam dispostos a suportar tudo com alegria por causa do Senhor. Assim sendo, há pelo menos 2 momentos importantes a se destacar, momentos esses referentes à mensagem desta carta. O primeiro deles, após os primeiros anos de caminhada da igreja, constata-se que a prática religiosa por parte de muitos já não era tão intensa e dedicada. O zelo de fé de muitos membros diminuía consideravelmente dia após dia. Muitos cristãos enfraqueceram e se cansaram. Muitos começaram a duvidar da possibilidade de alcançar a meta da fé e vida cristã. Muitos desistiram da confissão da esperança. Alguns abandonaram as reuniões da comunidade, os cultos, negando a fé em Jesus. Muitos começaram a dizer que Cristo estava demorando demais para voltar. Outros criaram seu modo próprio e pessoal de viver um estilo de vida cristã, considerando a não necessidade de estar em comunhão com os irmãos esquecendo-se do modelo de vida em comunidade. Mas há também um segundo momento, um outro lado da carta. É uma carta escrita como instrumento de conforto, de consolo, de orientação, fé e esperança a um povo peregrino. As ameaças e as inseguranças e dúvidas quanto ao futuro levaram muitos cristãos aos mais diversos questionamentos a respeito da fé e da esperança. Haverá futuro? Teremos futuro? Vale a pena continuar caminhando e sofrendo por esse Cristo? Será que esse Cristo, como disse, não está demorando demais para voltar? É importante destacar que havia um grupo de cristãos que desejava manter a sua fé, porém apresentava-se carente de palavras de conforto e esperança. Estas são algumas entre tantas questões de muitos cristãos que, desejosos em perseverar, muitas vezes diante das ameaças e desafios, sentiam suas forças se enfraquecerem. Afinal, ser cristão naquela época significava viver sob o signo da perda. Poderiam perder a cidadania, aonde judeus entregavam os próprios judeus. Perder o emprego, dificuldade de compra, negócio, saúde e principalmente a vida. Ou seja, faltava a dignidade cidadã. Poderiam viver um verdadeiro isolamento social, tipo o que por outras causas experimentamos há pouco tempo. Enfim, de um lado, um grupo desejoso de manter a comunhão, de outro, um grupo de pessoas dispersas, rejeitando e abandonando a comunhão da igreja, o corpo de Cristo. Quando olhamos para o texto bíblico, o texto que lemos, descobrimos que o livro de Hebreus traz inúmeras imagens simbólicas do Antigo Testamento para mostrar o ponto maior que foi o sacrifício de Cristo. O sumo sacerdote, sobre todos os demais, que abriu um novo caminho de acesso ao Pai. Cada versículo do texto lido tem o seu destaque em particular, como por exemplo, 19, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote. O 20, através do véu que se rasgou, sacrifício único que deu livre acesso a Deus. 22, aproximemo-nos com um coração sincero, dando a ideia de confissão. 23, guardemos inabalável a confissão da esperança. Fiel é aquele que fez a promessa, o Deus fiel que não quebra a sua aliança, ou seja, a sua parte na comunhão com o seu povo. O 24, consideremos-nos uns aos outros, estimulando o amor. Uma tradução que particularmente prefiro desse texto vai além da expressão lida, consideremos-nos uns aos outros. Uma outra tradução nós temos, velemos uns pelos outros, como de preocupação e zelo. Velemos uns pelos outros. E finalmente o 25, não deixemos de congregarmos. A ideia de admoestar o outro, analisando os problemas e atrativos que levam o cristão muitas vezes a se afastar da comunidade. Enfim, irmãos e irmãs, voltemos ao tema analisado durante todo esse mês. Comunhão que edifica. À luz do texto bíblico e da história vivida pelos primeiros cristãos, necessitamos refletir sobre perguntas que não querem se calar diante da realidade de uma igreja centenária em pleno terceiro milênio. Por exemplo, qual é a situação da nossa comunidade hoje, especialmente no que diz respeito à comunhão? Quais são os principais perigos que ameaçam a igreja em nossos dias, abalando a nossa fé e nos afastando da comunhão de uns para com os outros? Quais são os projetos que nossos ministérios estão desenvolvendo para o fortalecimento de uma comunhão que edifica? Como dissemos há pouco, numa situação de tentação e aflição, O autor aos Hebreus está profundamente preocupado com a vida espiritual e prática das comunidades. Quer fortalecê-las para que possam resistir a todas as tempestades. Por isso, exorta-as a prosseguirem até o fim na caminhada da fé que iniciaram. Por isso, afirmar, velemos uns pelos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Para o autor bíblico, o outro deve ser motivo do meu cuidado, para que não esmoreça na fé, porque cristãos verdadeiros sempre vivem em comunhão com uns para com os outros, são responsáveis pelo próximo e assim estão ligados um ao outro. Hebreus fala de um povo peregrino e fala a um povo peregrino, assim também como a igreja é peregrina. Porém, não é uma peregrinação qualquer, não é uma peregrinação sem rumo, sem objetivo, indefinido. O povo peregrino, a igreja de Cristo, tem os seus olhos na cidade que tem fundamento, lá está o seu destino, lá está o seu objetivo. Mesmo invisível aos olhos humanos, essa cidade é real. É a cidade de Deus, o lugar do santuário celestial, a habitação do sumo sacerdote, Cristo Jesus. Ah, irmãos e irmãs, as tensões da igreja peregrina do passado não são diferentes das que enfrentamos nos nossos dias. Também vivemos dias de insegurança, incertezas, medo, desemprego, intolerância com o diferente, doenças, violências e morte. E com certeza podemos aumentar essa lista que nos inquieta a cada manhã, a cada dia a ser vivido como peregrinos neste mundo. Há, contudo, algo que precisamos fazer. Carecemos olhar para dentro de nós, realizando uma verdadeira viagem ao nosso interior, analisando o modelo de comunhão que temos conosco mesmo, para entendermos e projetarmos o modelo de comunhão que desejamos ter com o nosso próximo. Aqui estou me referindo especificamente à nossa vida eclesiástica, às nossas relações eclesiásticas. Isso porque a sociedade moderna move-se diária e constantemente dentro de um processo de individualização. O teólogo luterano Eloir N. Weber, em um belíssimo artigo sobre fé e amor, analisando as relações familiares dos tempos modernos, assim descreve esse processo mundial de individualização que tem afetado as nossas relações eclesiásticas. Diz ele, o individualismo está muito presente nas comunidades. Ele chegou para ficar. Muitas são as pessoas que participam, mas não se envolvem. Buscam satisfazer as suas necessidades, necessidades individuais, sendo que o coletivo não é mais importante. Enfim, carecemos confessar que muitas vezes os nossos laços de pertença são distantes e frágeis devido a uma espiritualidade individualizada. Carecemos confessar que vivemos o intenso tempo das comparações e até mesmo da intolerância em relação à maneira como vivemos em comunidade. Muitas vezes a nossa comunhão está delimitada pelo termômetro da fé com a qual medimos a espiritualidade do nosso próximo. Isso não é agradável aos olhos de Deus, muito menos produz a verdadeira comunhão. Outras vezes corremos o risco do imediatismo, da busca de resultados rápidos diante de problemas antigos que precisam ser enfrentados, problemas que precisam ser resolvidos na sua estrutura, não apenas com a cabeça, mas com o coração e principalmente em oração. Tipo, temos que fazer, precisamos fazer e nos esquecemos que somos apenas semeadores do reino, pois o crescimento vem do agricultor maior. Na linguagem do agricultor, a pressa em colher antes do tempo pode produzir espigas mirradas e descartáveis. Daí a exortação do autor de Hebreus: se mantenham juntos, firmes na fé e na esperança, preservando a comunhão dos santos, não se separem, não queiram viver a vida espiritual por conta própria, vivam a comunhão dos santos e não abandonem a fé. Comam do mesmo pão, bebam do mesmo cálice, fortaleçam-se, estimulem-se uns aos outros. Irmãos e irmãs, somos peregrinos e vivemos neste mundo para Deus, e este Deus nos convida para que vivamos em comunhão. Comunhão de pessoas que se preocupam umas para com as outras, de pessoas que acolhem o diferente com amor, com zelo, com cuidado, de pessoas que se preocupam em expressar palavras que edificam, sendo zelosas com a forma de abordar o próximo, de expressar acolhimento e não dispersão de pessoas que estão em busca do cuidado e da proteção de Deus. Por quê? Porque vida comunitária é a participação nas alegrias e nos pesares de cada membro. É estarmos juntos nas festas, nas comemorações, nos encontros, encontros de alegria, mas também estarmos juntos no leito da enfermidade, nas tragédias que nos fazem chorar, na morte, na dor e no luto. Pois se somos corpo, somos membros uns dos outros. Lembremos sempre que Deus desejou manter comunhão conosco, enviando o seu Filho para habitar entre nós. Sua encarnação renovou a nossa esperança, renovou a esperança em nossas vidas, vidas sem nenhuma esperança. Sua comunhão conosco trouxe cura à alma e ao corpo diante dos sofrimentos que enfrentamos. Sua comunhão conosco atingiu os mais profundos ferimentos da nossa alma, restaurando a nossa relação com o próximo e ambos com o Criador. Essa comunhão é revelada no Deus que nos libertou, que cuidou do seu povo no passado, conforme Hebreus nos relata, destacando as histórias do Antigo Testamento, porém continua cuidando e amparando a caminhada de sua igreja em nossos dias. Somos igreja peregrina, que caminha em comunhão, pois a comunhão divina é uma construção diária a ser cultivada pelo povo de Deus. Somos comunidade cristã que nasceu para ser fonte de cura aos enfermos dos nossos dias. Como disse, amanhã completaremos 120 anos de organização, data que comemoraremos no próximo domingo. Como igreja local, já temos 158 anos de igreja instalada nesta cidade. É uma idade mais do que adulta, mais do que suficiente para ser uma igreja acolhedora, uma igreja conselheira, tendo palavras sábias sobre como viver verdadeiramente em comunhão. Palavras de motivação, de incentivo aos que estão fracos na fé, palavras de esperança aos que perderam a esperança no amanhã, palavras de perdão diante da queda do próximo, contribuindo para a sua restauração, palavras de confissão, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que somos pó e só vivemos devido à bondosa misericórdia de Deus, palavras que ajudem a sarar feridas, suportando as dores e libertando-se dos medos. Tudo isso em comunidade que constrói uma comunhão que edifica. Somos peregrinos, peregrinos que vivem em comunhão, que alimentam uma vida comunitária sob as orientações do Evangelho, que vive a vida em comunidade alimentada pela alegria da salvação. Daí a importância da igreja em nossas vidas. Quando disse no início que muito do que sou devo à igreja, parto do princípio de que em momentos de paz e bênçãos, de pura alegria, estamos juntos. Mas também estamos juntos em momentos de sofrimento e crises, fortalecendo a nossa comunhão, sempre em busca de soluções para os problemas enfrentados, pois continuamos juntos e firmes na fé, na esperança em Cristo Jesus. Fé e esperança que sustentam uma igreja peregrina, pois aquele que fez a promessa é fiel, porque Deus caminha conosco. Irmãos e irmãs, Que assim Deus nos abençoe, dando a sua perfeita orientação, para que vivamos sempre em busca da comunhão que edifica, tudo para a sua honra e sua glória. Amém.